Fui convidado pela galera do podcast Ultra Geek para falar sobre gerações e tecnologia. Na verdade, eles me chamaram, pois eu sou um velho que usa tecnologia. Eu acho que eles tiveram uma curiosidade zoológica a meu respeito, sabe? De qualquer forma, o papo correu bem legal, como sempre. Eu acho que você vai se identificar em muitos momentos. Vou reproduzir hoje aqui no Café Brasil o Ultra Geek. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que tem a promoção da cultura em seu DNA. E no país dos pocotós, meu caro, isso não é pouco. Acesse facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditorioibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um pocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um pocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto são o Tato Tarkan e o professor Mauri do Ultra Geek. Aliás, eles receberam o livro em mãos.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, o Tato e o Mauri receberão um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. O bicho vai pegar na casa geek, cara. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá então, Tato, Mauri, preparem-se. Na hora do amor, use...
Ah, Prudence!
Atenção, senhoras e senhores, todos a postos, vai começar o grande baile da saudade!
Ai, que saudade tenho dos bailes de outrora, das valsas bem rodadas de branca e de aurora, das rondas e serestas nas noites de lua, dos jovens namorados aos pares na rua.
Vixe, essa já era velha quando eu era moleque lá em Bauru, cara. Você tá ouvindo o Baile da Saudade, de Palmeira e Zairo Marinoso, com Francisco Petrônio. Bem, sem mais delongas, com você, o Ultra Geek.
Nós somos geeks.
Nós somos estrelas.
Nós somos semanais.
É mais que geek.
Nós somos o Ultra Geek.
Ultra Geek.
Cavalaria Geek, eu sou o Tatafê, você está ouvindo o Ultra Geek.
E aqui do meu lado o cara que tem até cabelo branco, o professor Mauri.
Porra, velho, eu esperava mais de você.
Professor Mauri, você, eu podia falar que você usa fralda geriátrica, mas eu tô pegando leve, mano.
Não, meus cabelos brancos são experiência, Esse sim.
Na verdade, eu acho que é só genética, Mauri.
Ou isso, eu tô feliz que eu ainda tenho cabelo.
Porra, tá aí uma verdade.
Temos aqui a presença daquele cara que eu adoro gravar podcast e que poderia ser meu pai, Luciano Pires.
Um dia eu tive cabelo branco.
Foda, cara. Não tá fácil pra ninguém, não, viu?
Não tá fácil pra ninguém. Luciano Pires, quem é você? Onde o pessoal te acha?
Meu nome é Luciano Pires. Ai, me acha num monte de lugar, cara. Eu tô no Facebook, eu tô no Twitter, eu tô no portal Café Brasil, lucianopires.com.br, é a coisa mais fácil do mundo. Ah, não, tem um lugar especial pra me achar. Google.
Entre google.com/LucianoPires.
Exatamente.
Muito bom. E qual é o tema de hoje, Tato?
Hoje nós vamos falar sobre gerações, professor Maurinho. Gerações, tecnologia e conflito de gerações.
Ok.
Vamos lá, pai, vamos lá. Como eu te falei, sem grilo, super simples aqui, ó. O senhor vai gostar. Aí.
Então é aí que a internet fica?
Não, não, não. Aqui o senhor vai acessar a internet. A internet fica fora do laptop.
Onde?
Em todo lugar.
Como Deus?
Não, pai, não como Deus. A internet é assim como uma série de cabos pelo mundo, conectados, transmitindo ali os dados todos. É que nem Deus, pai, é que nem Deus.
Mas Deus é único.
Tá bom, então é que nem Alá.
Não, Alá não existe.
Alguma coisa onipresente, pai, que tá em todo lugar.
Como Deus.
Beleza! Vamos falar hoje sobre tecnologia, sobre conflitos de gerações, sobre geriatria. Tá aqui só pela sacanagem, Maurício.
Cara, eu, até a ideia desse programa, né? A gente tava criando pautas e tal, e a gente brincou de repente fazer uma pauta especial pro Dia dos Pais.
Exatamente.
Foi como surgiu, né, a ideia desse programa. A gente falou, pô, vamos fazer um programa especial Dia dos Pais e tal, sei lá o quê. E a gente acabou pensando, falou, pô, mas ah, ia ser legal gravar com os nossos pais, mas aí gera um conflito,
porque
gera...
Porque tem certos pais que se adaptam melhor, certos pais que não se... Não entendem muito, ou não gostam, não querem se expor. E a gente até entende isso. E isso acabou levando a gente pra uma outra conversa.
Sim, de conflito de geração, né? E a gente falou, pô, se a gente, em vez de gravar um programa com os nossos pais, a gente gravasse um programa para os nossos pais.
Exatamente.
E aí fazer justamente esse ponto, né? O que criou a Rede Geek? Foi a tecnologia. A nossa paixão pela tecnologia e as coisas novas. O maluco por ter sempre o que é mais recente. E os nossos pais, eles vão pra um outro caminho. Eles podem até gostar de tecnologia, mas eles não têm essa mesma paixão. E a gente começou a viajar,
perceber,
né?
A gente começou a perceber que existe um grande grupo que tá mais ou menos nessa faixa etária, a partir aí dos 55 aos 60 e pouquinho, que tem uma dificuldade. Tem gente até mais nova, com 30, 40 anos, que tem dificuldade de lidar com tecnologia, mas especialmente para nossa geração aqui, pro nosso convívio, a gente tem uma galera que tem uns 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, tem uma dificuldade muito grande. Então o que a gente pensou? Vamos convidar um amigo nosso que tá mais ou menos na mesma faixa etária, mas que tem uma facilidade, pelo menos pelo nosso ponto de vista, de lidar com essa tecnologia, ou que conseguiu absorver essa tecnologia de uma forma legal, pra gente tentar entender o que acontece e solucionar isso. Incentivar as pessoas a terem uma conexão diferente com a tecnologia e usar isso a seu favor. E parar de ter medo. Será que é medo? Que... A gente não sei, vamos descobrir aqui, né? O que será que trava, né, as pessoas?
Você tá falando, o Luciano Pires é o cara que chegou com um iPhone 6 e um Surface aqui em casa.
Falando, então... não vale a pena, né? Discutindo que não vale a pena, ele trocou o iPad dele, porque ele entendeu as necessidades dele e adaptou os devices dele pra poder se aproveitar da melhor maneira possível
da tecnologia.
Da tecnologia, né?
Muito bem. Eu vou começar aqui. Os americanos gostam de falar statement, né? Uhum. Então eu vou começar com o statement aqui. Velho é a puta que pariu.
Palmas, palmas digitais, Luciano, por favor.
Engraçado.
Engraçado que a gente tava discutindo isso.
Os caras ficam cheios de dedo, cara, dando volta. Fala assim, eu te chamei porque você é velho, cara.
Não é isso. Não. A questão exatamente é que você ter idade pra ser meu pai. Só sim. Que a maneira como nós nos relacionamos com tecnologia aproximou a gente. Uhum. Eu não teria te conhecido se eu não trabalhasse nesse setor, nesse ramo. Uhum. Muito, e você também. Então, é engraçado porque eu não vejo essa diferença de idade contigo. Uhum. Ou com outros amigos, o Claudir, por exemplo, que grava com a gente também. Eu não vejo essa diferença de idade. Por quê? Porque é como nós nos relacionamos com a tecnologia, sim, e com as coisas à nossa volta, são muito próximas. Mas quando eu olho pra uma pessoa que tem a mesma idade que você...
E que não tá... Não, sim.
É você cria um abismo social, né?
Tinha uma piada legal que a gente fazia nos anos 80, cara. Anos 80. Vocês eram tudo moleque ainda, os anos 80.
Eu tava mamando nas tetas, mas era da minha mãe.
Quando começaram a chegar aqueles, os primeiros... videocassetes, uhum, né, aquela coisa toda lá, a gente brincava dizendo o seguinte aqui: se você quer saber se uma casa tem adolescente, olha pro relógio do videocassete. Se tiver piscando, não tem adolescente. Se tiver a hora certa, tem adolescente.
Exatamente.
É justamente isso, esse ponto. A maior diferença entre a minha geração e a geração dos meus pais é que meus pais, eles sempre foram apaixonados por tecnologia. Aqui na Casa Geek tem um Atari, né, Luciano? Sim. Você viu, chegou aqui e falou, nossa, o showroom de videogames. Esse Atari foi dos meus pais. Eles compraram no consórcio que eles fizeram logo que casaram.
Eu comprei também.
E pegou o Atari. Beleza, isso eu herdei deles. Quando lançou o videocassete, eles compraram videocassete. Só que eles encaram a tecnologia de uma outra forma. Eles chegaram com o videocassete e falaram, isso daqui é o que tem de melhor, eu quero isso. Entregou na minha mão e falou, filho, se vira pra instalar e fazer funcionar. Uhum. Então, assim, a partir daí eu vejo que começou a criar um distanciamento de tecnologia. Porque não sei se é por preguiça ou...
Por comodismo, por medo.
Ou porque tem alguém pra fazer por eles, ou porque... Eu também até relaciono, não sei, a geração de especialistas, não sei. A nossa geração, pelo menos, que veio a partir dos anos 80, é uma geração onde a gente não se apega a uma coisa específica. A gente conhece muito de muito... É, a gente conhece pouco de uma coisa específica. Coisa, é. Isso aí, e muito de coisas, várias coisas diferentes, né?
É então... questão geracional mesmo. Até outro dia eu escrevi um artigo que eu comentava isso. Falava, se você pegar uma criança de... pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar pro Egito antigo, lá, 4 mil anos, 5 mil anos atrás, pega uma criança de 5 anos de idade, traz pros dias de hoje, bota ela na sala aqui, dá um iPad na mão dela, cara, em meia hora, ela tá agitando com o iPad.
Sim,
entendeu?
Sim.
Porque tem essa faz parte da criança, é curiosidade, tem curiosidade, tem tempo pra se dedicar àquilo e mexer. Os velhos, cara, não tem. Pode até ter curiosidade, mas não tem tempo e principalmente não tem saco.
Eu acho que saco é o ponto.
Não tem saco. Não tem saco, não tem tempo. Isso acaba impedindo. Cara, eu mesmo, cara, eu pego um negócio ali. Se você me der um tutorial pra eu ler, eu fico puto da vida, cara. Eu largo aquilo, eu vou, não quero saber. Meu uso de tecnologia é um uso superficial, tá? Eu vou pegar aquilo pelo que ele pode me oferecer, mas eu não tenho nenhum saco pra entrar e ficar mexendo e ficar configurando. Cara, eu fico puto da vida, né? Por exemplo, eu odeio usar Apple. Uhum. Odeio a Apple, tá? Odeio a Apple pela perspectiva de que pra eu usar, por exemplo, mudar meu laptop pra um laptop Apple, eu vou ter que aprender de novo as coisas. Oh, e sim. Eu não tenho saco pra isso. Então eu não quero usar Apple. Porém, quando eu troco meu celular e vou lá e conecto, bota um fiozinho ali, ele faz assim, você quer ficar igual ao antigo? Quero. Ah. Qual antigo? Esse aqui. Aperta o botão e fica tudo igual? Uhum. Falo, cara, isso é a melhor coisa do mundo, né?
Sim.
Então eu tô focado nessas facilidades que isso me traz, mas eu não tenho saco.
Pra tudo?
Não, não tenho saco pra ficar discutindo. Cara. Quer arrumar? Briga. Fala feed comigo. Fala pra mim. Fala assim, é o palavrão que eu conheço. Fala feed.
Eu quero que se folda. Mas
eu acho que isso realmente faz muita diferença, porque eu me sinto privilegiado por ter nascido no momento que eu nasci. Porque tenho o privilégio de ver as tecnologias nascendo e surgindo. Pô, o computador já existia.
Acho que não é questão de ver as tecnologias nascendo. Sempre houveram tecnologias aparecendo. Eu acho que nós estamos num momento onde a curva está mais acentuada. Sim, eu acho que esse é o ponto principal.
Eu acho que a palavra é conectividade, cara. Nós estamos num momento em que tudo conectou. Tem uma palestra que eu faço, que eu tava preparando um pedacinho dela pra brincar com a plateia, que é pegar um celular na minha mão, pegar o iPhone 6 na mão e falar, vamos lá, me diz o que é que isso aqui substitui. O que é que você não precisa levar no bolso?
Porque você tá levando isso.
É um horror.
Sim.
Você fala, bicho, por que que eu passo tanto tempo com esse celular? Porque ele ocupou o espaço de uma porrada de coisa, entendeu?
Uhum. Então, com agenda de contato, agenda de compromisso, cara, o seu telefone.
Dá até pra fazer ligação telefônica.
É, exatamente, isso aí, cara. Então, tem gente que usa como espelho. Tirar a câmera fotográfica.
Eu vi isso, uma mulher que eu tava sentada no aeroporto, ela tinha acabado de almoçar, então ela com os dentes, vê se o dente dela tava limpo usando um iPhone.
Uhum. Isso aí.
Então, eu falo, o que que falta, cara? Falta só uma lâmina nele pra virar como canivete, né?
Mas se você comprar a capinha certa, funciona.
Mas tá tudo tão conectado que isso acaba que vira essa coisa maravilhosa que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Olha, cara, eu cresci até os 10 anos de idade, não tinha televisão na minha casa.
Era esse ponto que eu acho não que é importante levantar.
Não é porque eu era pobre. Não, não tinha porque não existia. Então, eu com 10 anos de idade, eu tava em 1966, uhum, né? Morando em Bauru, interior de São Paulo. Então, a televisão tava chegando lá nessa época, né? A televisão chegou no Brasil em 1950 com meia dúzia de aparelhos que os caras compraram, distribuíram e botaram aí, né? Então, eu assisti chegar na minha casa um aparelho em preto e branco, horrível, e comecei a ver a televisão entrar naquele mundo novo. Eu já tinha 10 anos de idade, né? Então, sim, a partir dali, cara, eu assisti a chegada dessas tecnologias uma por uma. O primeiro computador pessoal eu trabalhava numa multinacional, né, aqui no Brasil, em 84. O primeiro computador pessoal da área de vendas foi eu comprei. Comprei um XT, cara.
Que maneiro.
Levei debaixo do meu braço XT com uma telinha de 12 polegadas, preto e branca, onde eu usava PageMaker, cara. Então eu abri... Eu mexia a letrinha, sabe? Eu mexia o título 2 centímetros pra cima e ficava parado, vendo a ampulhetinha
girando. Processar o PageMaker.
Cara, isso é pré-Windows.
PageMaker nem existe mais.
Eu diria o seguinte, foi muito legal assistir essas tecnologias. Eu fiz o colégio técnico de eletrônica em Bauru. Eu tinha 16 anos de idade. Eu fui aprender a base do computador, flip-flop, cara. 0101, 0011. E eu tava vendo aquilo que era... O pessoal especulando sobre o que podia vir a acontecer no futuro, né? Então foi muito legal, porque eu consegui vivenciar o surgimento de todas as tecnologias, né? E eu era um maluco, adorava áudio e vídeo, então, puta, home theater nem existia. Eu fui lá, peguei a televisão, arrumei o jeito de tirar um cabo da televisão, enfiei no meu equipamento de som. Uhum. E aí, de repente, eu tinha uma TV com 2 caixas de som abertas, tudo em mono, assistindo um VHS bagaceira dos Stones, mas era uma coisa enlouquecedora, né?
Imagina.
E o que acho que me deu esse gosto todo foi esse tesão por áudio e vídeo, por montar um home theater com qualidade de som e imagem legal. E aí eu fiquei enlouquecido, porque comprava as revistas americanas, eu ficava em cima de tudo que saía de novo, eu comprava, né? E em paralelo, o computador veio começando a tomar o espaço. E aí, cara, foi inevitável. Até pelo tipo de trabalho que eu faço, não houve maneira de eu não mergulhar nisso. E até um ponto que eu paro hoje e falo, cara, nada do que eu faço hoje, nada não. Eu consigo escrever numa máquina de escrever velha, consigo fazer um cartoon usando nanquim, tinta e pintando na mão, dá pra fazer.
Mas para distribuir isso, ele tem que passar por um computador. Para.
Até pra escrever, né? Porque hoje, uma máquina de escrever, ela tem uma limitação. Errei, o que que eu faço? Como é que eu apago? Passo um branquinho e volto atrás? A edição que veio com os Word da vida, sim, essa capacidade, então foi um negócio brutal, ganhamos muito em velocidade, né? Então, quando eu falei pra vocês de conectividade, é uma coisa que vem em cima da outra, né? Então, os caras botam um processador de texto legal, aí botam um programa que te permite botar imagem lá dentro, aí você junta essas duas coisas, depois vem a internet, você publica, vê, Ctrl Alt, Ctrl C, Ctrl V, então cria um universo de possibilidades que nunca teve na minha época, né? Não havia como você ter tanta possibilidade, e essa é a mágica que faz a gente mergulhar nisso que nem um louco, é tantas possibilidades, são infinitas, né? Então eu consigo passar o dia trancado aqui dentro.
Sim, e não vai ter limite, né?
Produzindo que nem um alucinado e sair daqui, meu, faltou tempo de fazer, né? Como era difícil fazer isso há uns tempos atrás. Então, a tecnologia tá... A mudança é muito grande, cara. E quando você pega um cara que já veio daquela época, como eu, o choque é brutal, cara. É brutal.
Sim. Pai, olha só, vamos lá. Isso aqui é o Twitter.
A praia estava ótima. Oba, BBB começa amanhã. Comi demais no almoço. LOL.
São meus amigos.
Tá bem de amigo, hein?
Eles são mais interessantes pessoalmente.
Então, para que serve o Twitter?
Pai, vamos lá. Esse aqui é o Facebook.
Oba, BBB começa amanhã. Comi muito no almoço.
Então, o Facebook é uma coisa para o senhor reencontrar os seus amigos. Vamos dizer, aquela turma do passado, aquela tua galera da infância, do colégio, de um emprego antigo, o senhor pode reencontrar essas pessoas aqui no Facebook.
Tá, e aí você faz o quê?
Aí você é Ed.
Quem?
Quem o quê?
O Ed.
Que Ed?
O Ed, você falou aí.
Não, adiciona como amigo.
Sim, e aí volta a se falar.
Engraçado, né, Luciano? Você tava falando do cara do Egito, aí você falou de que quando você tinha 10 anos, você viu a primeira televisão entrar na sua casa, né? E eu acho que existe um ambiente muito engraçado, que é das pessoas que falam que essa geração agora parece que já nasce sabendo. Uhum. Mas a grande verdade é que essa geração agora, minha sobrinha, nasceu num mundo onde a TV, o Netflix, o YouTube, a internet, o smartphone,
a nuvem,
tudo isso já existe. Pra ela entender isso, é mais fácil, porque ela já nasceu num mundo onde tudo isso existe. Uhum. Eu nasci num mundo que não havia internet. Havia, mas não era... Da mesma forma que você viu a televisão entrar na sua casa, eu vi o computador entrar na minha casa. A minha mãe viu a televisão. Ela comprou com o salário dela, junto com o do meu tio, e somando com o dos meus avós, comprou a primeira televisão da casa. Uhum. Sabe, isso já nos anos 60 pra 70. O meu avô viu entrar a televisão, uma dessa até viu entrar o rádio, sabe, dentro da cidadezinha de interior que ele vivia. óbvio que é mais complicado, porque essa tecnologia você vai ter que adaptar a uma vida que você já levava. Não é que essa geração, eu acho que é uma coisa meio complicada, eu acho que você se acomoda quando você diz que essa geração veio preparada. Ela não veio preparada. Ela tá se adaptando a um universo que esse é o universo que ela já conhece.
Sim, e ela nasce zerada, né, cara? E outra, e pega uma tecnologia que a cada dia que passa, ela é mais desenhada pra uma criança usar.
Aham.
Entendeu? Porque esse negócio de meter o dedinho na tela, mexe daqui, mexe de lá, cara, isso aí é tudo que uma criança quer na vida. Ela nasce zerada, bota com um ano de idade, você mete um iPad na mão da criança,
ela já tá fazendo tudo,
cara,
né?
Em 10 minutos ela já sacou tudo aquilo lá, porque é absolutamente intuitivo aquilo.
Sim,
né?
Quando eu entrei, o primeiro computador era C2 pontos, é Win. Tinha que abrir com comando no DOS pra rodar o sistema operacional.
Exatamente.
Porra.
Agora pega essa criança aí, que é pinta e borda, dá um serrote na mão dela.
Não é uma boa ideia.
Ela se mata.
Não é uma boa ideia, ela vai se matar.
Não, mas, é isso que eu ia dizer. Mas será que uma diferença entre essas gerações se dá pelo fato de que essa criança que nasce hoje, ela não precisa saber como que roda o vídeo quando você aperta aquele botão? Por quê? Pra ela só quer saber do fim, que é apertar o botão e ela vai ter o vídeo que ela quer ver.
Sim.
A nossa geração, ela, pra conseguir compreender o funcionamento daquilo, a gente precisa entender como realmente funciona. Ah, não, peraí, eu vou apertar o botão aqui, esse botão vai dar um comando que vai mandar uma informação pra um servidor, esse servidor vai pegar essa informação, pegar o vídeo, mandar o vídeo pra minha televisão, e aí a televisão vai começar a rodar. E eu preciso de uma conexão de internet.
O que você tá dizendo, no, no limite, é aquela história. Quem tem uma calculadora na mão não precisa aprender a fazer conta.
É, isso
aí. Você não precisa saber matemática pra ter uma calculadora na mão, né? No limite, onde é que nós chegamos, né? É por isso que o dia que tiver o apocalipse zumbi, o mundo tá fudido.
Sim.
É? Porque ninguém vai saber como fazer pra... Cara, não tem mais luz.
Como e agora?
Como faço agora?
Como faço luz?
Se não tem luz, como é que eu faço pra ter minha vida sem energia elétrica, né? Uh-huh. Como é que eu faço pra cozinhar?
A gente vai criando independência, sem fogão. A gente vai criando uma dependência.
Tipo. Que acho que é natural, cara. A evolução é assim, né? Eu não vejo isso como uma coisa má, né? É que todo mundo... Quando o pessoal vem criticar, ele sempre pega o excesso, né? Fala, olha... Cara, o excesso é ruim pra qualquer coisa. É ruim. O McDonald's é ruim. É ruim se eu comer em excesso, cara.
Sim.
Se eu comer um McDonald's no mês, não vai. Qual é a ruindade disso, né? Então a questão toda é você manter esse equilíbrio e saber que qualquer excesso vai ser um excesso ruim, né? Mas eu tenho um lance interessante que eu uso numa outra palestra minha. Eu fiz a palestra em 2013 e o nome dela é 2023. Era 10 anos antes lá, né? E eu começo a palestra apresentando pra moçada. Tinha um garoto chamado... Não é Jason o nome dele. Como é que é o nome daquele cantor americano, aquele loirinho que dá vontade de dar uma
Justin. Porrada nele?
Justin. Isso aí, sim. Deixa pra lá.
É aquele garoto loirinho que dá vontade de dar uma porrada nele.
Justin. É Justin. Todo mundo, né?
É Justin. Então, na minha cabeça passou, tem tantos.
Eu apresento o Justin pra moçada, mas eu começo com o Justin com aquela cena do 2001, Odisseia no Espaço, na hora que o macaco tá lá aprendendo a bater o osso no chão, etc e tal. Então eu falei, esse é o Justin, né? Ele tem 14 anos de idade, tá. E eu faço um paralelo interessante que é o seguinte. Qual era a opção? Imagine o Justin, naquela época, que era um homem das cavernas, sábado à noite. O que ele tem pra fazer?
Punheta. Desculpa. Punheta é a única opção do Justin.
A mais divertida.
O que ele tem pra fazer sábado à noite?
Punheta, cara? E fogueira.
Ele tá na fogueira, ele tá fugindo de algum bicho, tentando sobreviver, caçando algum... Não tem o que fazer. Aí eu avanço, vou alguns muitos milênios pra frente, e chego no Egito. E eu mostro o garotinho egípcio, né? Fala muito bem, esse aqui é o Justin, no Egito, 4 mil anos atrás. O que ele tem pra fazer sábado à noite? Qual é a programação dele?
Sei lá, vai dar uma passeada no Rio?
Ele pode ler alguma coisa.
No Egito, o garoto não ia conseguir
ler muita coisa. Se ele era da população, agora se ele era filho do imperador, ele ia ter uma aula.
Talvez ter uma aula, talvez encontrar com os amigos ali embaixo, né? Então, você vê como multiplicou as opções que ele tem. E aí eu trago o Justin de hoje. O que é que esse Justin tem de opções num sábado à noite?
O que ele quiser.
E ele faz aquilo com a gente? Por quê? Por quê?
Na verdade, assim, o Justin, né, que é essa figura mitológica. Sim. Não é, na verdade, uma pessoa específica. Mas esse Justin, ele continua batendo punheta. Do nome das cavernas, do Egito, até hoje. Exato. A punheta, ela continua lá. Mas quais são as opções de punheta? Quais são as opções de punheta?
Tem coisas que você vai ver, elas são iguais, cara. Ele tem fome, ele tem frio, ele chora, ele tem medo. Ele tem coisas que são básicas que vão ficar pro resto dos tempos, né?
Sim.
E outras que mudam por quê? Por causa da tecnologia, cara. É a tecnologia que chega e que vai ampliando essas opções. Então, voltando agora pro tema principal do nosso bate-papo aqui, né? Quando você se fecha pra essa questão, todas essas opções, cara, o que sobrou pra eu fazer, cara? Né? O que sobrou pra mim aos 60 anos de idade? Como é que eu posso impactar nesse mundo aí se eu me fecho essas tecnologias? Não tem opção, cara. Se eu tenho ideia de distribuir meu trabalho, de fazer com que me conectar com as pessoas e lidar com 60 mil, 50 mil pessoas ao mesmo tempo, meu Facebook essa semana chegou em 100 mil, cara. 100 mil curtidores. Foda. Não há jeito de fazer isso aí sem ter no meu bolso um iPhone 6 totalmente conectado, onde eu vou bater uma foto aqui agora e vou publicar nesse momento, né?
Ah, sim.
Então, tudo isso faz com que eu amplie as minhas possibilidades, né? E é um poço sem fundo, porque quanto mais eu amplio, mais coisa vem.
É isso aí, né? Justamente. Eu acho que se você não se adapta, né? Até falando diretamente com o pai, né? Que de repente tá ouvindo você, você
da cavalaria, né? Primeiro,
você colocou seu pai e sua mãe pra ouvir. Muito obrigado. Porque a ideia é a gente poder compartilhar essa paixão por tecnologia. Mas tem um começo. Vamos pegar você pela mão, papai e mamãe, e vamos fazer a jornada com muito amor, com muito carinho. A gente fala punheta de vez em quando, fala merda, mas esse é o nosso jeito, tá bom?
O ponto principal em relação a você se adaptar justamente a novas tecnologias, a conectividade, é que você vai morrer, você vai ficar pra trás. Você não tem como acompanhar pensando o que é algo importante pra você, sua família, seu trabalho. No trabalho, se você não se conectar, você vai perder trabalho. Você não tem como manter o mercado de trabalho se você não está adaptado a esse novo
mundo. Não importa se você é um taxista, marceneiro, ou dono de uma corporação, ou a tia da limpeza, você precisa estar cada vez mais conectado para ser competitivo.
Tem uma opção para ser feita aí, né? Isso é uma questão da opção que a pessoa vai fazer. Quer dizer, eu vovô da família, eu tô muito bem aqui, lendo meu livrinho, contando as histórias pros netos, e não preciso mais que isso, cara. Para mim, tá resolvido.
Só que...
Meu pai e minha mãe, os dois já têm mais de 80 anos de idade. Meu pai tá com 88, minha mãe tá com 84, 85. Cinco anos atrás, eu dei de presente pra eles o primeiro computador em casa.
Legal.
Dei pros dois. Meu pai nem chega perto daquilo lá. Meu pai, até hoje, ele trabalha, ele faz um jornal mensal na Remington dele.
Caralho.
Ele datilografa o jornal inteirinho.
Caralho.
Leva as páginas datilografadas e um cara, que é o digitador do jornal,
digita
aquilo tudo.
O diagrama vai fazer o processo.
E aí eu vou querer falar, pai, compra aí um scanner. Que scanner, cara? Ele não quer nem ver computador. Ele se nega a olhar o computador. Então, ali não tem mais saída. Ele não vai entrar.
É, né? Porque ele nega mesmo, né?
Ele nega mesmo, né? Minha mãe já é a rainha do Facebook. A hora que ela descobriu o Facebook, eu vejo lá, chego lá, tá ela sentadinha lá com o Facebook dela, mandando coisa pras amigas, recebendo coisa das amigas. Então ela conseguiu, mas ela vai até
um limite.
É claro, total, né? Então, eu sei ligar, eu sei conectar, eu sei usar o Facebook. Mais que isso, ela não vai conseguir fazer. Nem sei se conta de e-mail ela tem, acho que nem e-mail. Não, tem, ela tem e-mail.
Tem pra poder ter o Facebook.
Tá certo. Mas é o mínimo possível ali, né? Meu pai não tem mais jeito. É, agora, a gente conseguiu com meu pai, pô, der uma televisão pra ele. Então ele já consegue lidar com o controle remoto, né? Então troca o canal, aumenta o volume e deu. Você fala, pô, vamos botar HD? Que HD, cara? Pô, pai, tá vendo que o negócio tá fora? Que fora. Então há uma dificuldade deles que foi assim lá atrás, cara. Eu imagino quando meu pai... A dificuldade que meu pai teve quando ele comprou o primeiro carro dele, né? Pra ele sentar ali e dirigir um automóvel. Então, eu já vim numa outra leva, cara, onde dirigir um automóvel era parte do dia a dia, né?
Sim.
Meu filho e minha filha, então, é mais. Eles já vestem um automóvel. É muito melhor que eu, né? Então, essa evolução, ela vai acontecer. Mas eu acho que tem uma escolha aí, que é a escolha desse pai e dessa mãe. Fala, bom, até onde eu vou? Eu vou ser obrigado a jogar videogame pra poder conviver bem com os meus filhos?
Não, mas faz bem pra memória. Não, mas... Você tem medo de ter Alzheimer, é uma boa ideia jogar videogame.
Mas é o seguinte, não precisa aprender a jogar, mas saiba do que se trata, pelo menos.
Isso, cara. É muito importante. Você não precisa saber jogar, você não precisa saber o que é ter um Facebook, desde que você saiba o que é, pra que você consiga se adaptar a esse novo mundo. Agora, você imagina, se você tem lá, o Tato falou, tem a sobrinha dele. A sobrinha dele tem a avó, né? A avó, ela precisa estar adaptada pra conseguir lidar também.
Foi esse argumento que eu usei pra estimular minha mãe a usar um computador, a usar o smartphone dela. Meu ponto foi
o seguinte: você pode achar que não é importante agora, mas a sua neta só vai falar com essa linguagem. E a partir do momento que ela fizer 10, 11 anos, você já perdeu. Ou você tá falando a mesma linguagem que ela, ou você não vai ter contato com a sua neta. E você vai trazer ela pra sua casa, ela não vai querer brincar com você aqui, porque você não construiu a interação que pra ela é a interação básica, que é a interação que ela construiu com os amiguinhos dela. No WhatsApp, nas redes sociais, com fotos, no Skype, qualquer que seja, você precisa trabalhar com o mesmo idioma. Se você não falar o mesmo idioma que ela, perdeu.
Ela, quando acabou. Quando ela for na sua casa, ela vai estar visitando um museu.
Exatamente.
É isso aí.
É isso aí.
Você vê que coisa interessante, cara? Volta naquele, no Justin do Egito Antigo. Imagina o seguinte: o que uma criança de 10 anos ensinava pro avô de 60, de 70, naquela época? O que ela tinha pra ensinar?
Era o contrário.
Será, né? Que nada? Então, porque a curva era muito lenta.
Mas pega ainda hoje, cara, um moleque de 10 anos dando aula pro avô de 70 direto, cara, porque ele é que vai ensinar: o avô, como é que entra, como é que sai, onde é que vai? Troquei o celular do meu pai. É minhas sobrinhas que vão lá em cima ensinar. Véio. Minha mãe, como é que faz? Chama seu neto aí. Ele resolve agora. Então, você vê que coisa legal essa interação, né, de gerações também. É, essa troca de eu vou aprender com ele para poder falar a língua dele, né?
Ué, vamos lá. Aqui é o Google.
Por que Google?
Não sei, mas me interessa. É Google.
Mas na internet só tem nome idiota.
Então, pai, o Google o senhor vai utilizar como um mecanismo de busca.
Que ótimo. Vou mandar buscar meu remédio, então.
Não, não.
Não, vou mandar buscar, porque a semana passada eu estive na farmácia, fui mal atendido lá por um cara.
Pai, não é isso.
Não é
isso. O senhor não vai mandar buscar.
Não, pode mandar buscar comida, então.
Não, pai.
Comida ali no restaurante.
Não, pai, aqui.
Delivery.
Foca aqui. Aqui. Não.
Agora eu queria convidar vocês para fazer uma análise antropológica e social. Quais serão os motivos que essas pessoas que não se adaptam colocam, projetam para si, e quais serão os motivos reais que elas não se adaptaram a essas tecnologias? Será que é falta de dinheiro? Será que é dificuldade porque é uma coisa que surgiu e ela não teve condições de acompanhar todo o processo? Será que é medo? Será que é comodismo? Quais são os verdadeiros motivos?
Né?
Preguiça, não sei. Ou receio de fazer algo errado, de quebrar? Eu já ouvi isso, por exemplo, de, ah, pô, mas eu não sei se... E se eu clicar nessa caixa aqui de comando que apareceu esse pop-up aqui, se eu clicar em OK, será que não vai explodir esse computador? Eu vou explodir uma bomba atômica nos Estados Unidos. As pessoas não sabem, elas têm muita curiosidade, têm medo, têm receio. Quais serão os motivos? Porque eu vejo nas pessoas à minha volta e eu consigo identificar dois ou três motivos. Será que sou só eu? Vocês também enxergam o mesmo?
Quais são os motivos, então?
Eu enxergo muito medo, e esse medo pra mim se traduz em sair da zona de conforto. É o medo de fazer algo novo. Parece que porque atingir uma certa idade ou atingir um certo momento da sua vida, eu não tô falando só de idade, mas às vezes, eu já tô satisfeito. Eu vejo isso, por exemplo, em taxista. O cara já atingiu o momento da maturidade profissional dele, ele pode ter 40 anos, 35 anos. Meu cara falou: eu já comprei meu táxi, tenho mais dois carros que com a vará que os caras trabalham pra mim, e eu tô satisfeito. Eu não preciso do 99 táxi, do Easy Taxi, do Uber, não preciso do Waze, não preciso de nada. Ele se prende naquela zona de conforto, falando: essa era a minha meta, e minha meta acaba aqui. Acabou, já atingi meu objetivo. E aí chegou o ponto de eu chegar essa semana, peguei um táxi, e o cara virou pra mim e falou assim: não, porque tá se gabando que ele conhecia a cidade de São Paulo com a palma da mão. Eu falei o nome da minha rua, ele não conseguiu nem repetir pra mim. Ele falou: faz um favor, pega o guia que tá aqui embaixo do meu banco.
Não foi de guia?
Quando o cara falou do guia dele, tava tocando Roberto Carlos, e eu ficava difícil, porque o cara me pediu o guia, eu sabia que ele não ia mudar a estação de rádio. Aí eu virei pra ele e falei assim: cara, uma boa, vai me seguindo que eu te guio. Eu abri o Waze e guiei o cara o caminho inteiro. Assim, nesse caso, zona de conforto. Receio, medo, zona de conforto. Pra mim, zona, tudo se traduz em zona de conforto.
Ó, em breve esse cara vai estar ganhando um dinheirão, bicho. Ele
só ele, né?
Não, deve ter uns mil como ele aí ainda. Esses 1.999 vão morrer. E esse vai ganhar dinheiro. Porque ele vai criar um táxi vintage.
Ah, é isso.
E vai dizer: antes de criar táxi em São Paulo, como andavam os seus avós. Então, vamos ver o Guia de São Paulo,
O guia, exatamente, o Guia de São Paulo de 1960. E aí ia ser legal. É. De 1950. Porque ele vai ter rua que não existe, vai ter mão errada. O cara vai andar na Avenida Paulista na contramão, mas era como andavam os seus avós.
É triste.
Olha, eu acho que tudo isso que você falou, acho que tem um pouquinho, e tem um lance interessante que pra mim é uma questão de cansaço, cara. Pensar consome energia, bicho. Consome uma puta energia. E você olhar pra um treco assim, aos 70 anos de idade, e falar: porra, meu, eu vou ter que pensar de montão como é que faz pra usar esse treco. Eu vou ter, me deram aqui um tutorial que eu não consigo ler o título dessa porra, porque vocês sabem que todo nerd que escreve um tutorial...
dá um título.
Não, ele escreve pra quem já sabe do que se trata. Né? Então ele já entra, ele já considera que eu já sei que porra que é aquilo, e começa a escrever. Você abre a primeira frase, você já fudeu. Já clique no ícone, meu. Cadê o ícone, cara?
Que ícone é esse? Que é esse?
Acesse a página e clique no ícone. Que página, porra? Que ícone? Onde é que eu tô?
Como eu acesso a página?
Cara, isso cansa pra caralho. É. Cansa muito abrir aquilo e ficar pensando. Outra, eu com 60 anos de idade, bicho, enquanto eu tô parado aqui pensando, minha vida tá indo e tá acabando, cara. Eu já tô num momento tal que qualquer minuto da minha vida agora que eu deixe de usar, eu tô perdendo. Tá muito perto, cara. Meu fim tá aí. Então eu prezo qualquer um deles. Os minutos que eu tenho na minha mão, eu quero pra me dar satisfação, me dar prazer, etc e tal. E, bicho, estudar esse negócio dói pra caralho. Por isso que eles vêm cada vez mais intuitivos, né? Então quando aparece um negócio que chega intuitivo, eu adoto na hora a tecnologia. E os pais da gente fazem igual, né? Pai, é intuitivo. Bota o dedo aqui, pá, pá, pum, pá, pão, e deu. Vamos falar de podcast?
Nossa.
Quer falar daquela porra, daquele feed de novo? Qual é a discussão do podcast? Por que é que ele não evolui? Por que que ele não alcança mais gente? Porque não tem ainda um YouTube de podcast. Clica aqui e escuta.
Sim.
Clica aqui e abaixa. Não é assim ainda. Então, quando ele for assim, vai dar uma explosão. Porque aí minha mãe vai pegar, como é que eu faço, filho? Aperta o botão, mãe.
Pum. Acabou.
Acabou. Hoje ainda não é assim, né?
Sim, é. Porque é difícil pra minha mãe explicar o que eu faço. Ah, ele faz um negócio na internet. É. Porque ela mesma não consegue visualizar isso acontecendo.
É. Né? Tem uma sogra minha que pediu pra eu mudar de profissão. Que ela não conseguia entender o que eu falei. Ela falou assim, por que você não volta da aula? Eu falei assim, porque eu não quero.
Você vê o choque de gerações como o negócio é brutal, bicho. Ele falou o seguinte, teve uma sogra minha. Cara, sogra eu? É uma só. Eu não falo teve uma sogra minha. Teve a minha sogra, que é uma só. Agora,
teve uma. Sogra, é que quantas sogra. São? Quando você tá namorando, a gente já considera sogra, né?
Quantas foram? Um conflito, 25 sogra. Eu só tive uma, cara.
Graças a Deus, né? Mas é um fenômeno muito curioso, né?
Mas, e como que a gente pode fazer? Essa história que eu falei do cansaço, sim, né? Isso tem uma explicação fisiológica até, né? Que o cérebro da gente, ele procura o caminho mais rápido, cara. Ele foge das situações em que você tem que gastar muita energia. Então, qual é o atalho onde eu gasto menos energia? Até pra proteger o meu corpo, ele funciona assim. Então, onde é que gasta menos energia? É pra lá que ele vai. Ele encaminha pra lá, né? Então, você chega com essa coisa louca, cheia de fio. Fio nada. Cheia de botão.
De tela.
E não tem fio ligando em nada.
Cheio de plim-plim, cheio disso e daquilo. Bota na minha frente, cara. Meu, já me deu um nó. Já começou a consumir energia. E meu cérebro fala, sai.
Corre.
Vai comer um pão na cozinha, vai fazer um sanduíche, vai fazer alguma coisa assim. É natural, né? Então, eu não vejo isso como um problema que a pessoa escolheu ou teve medo. Eu vejo que, naturalmente, cara, isso é muito complicado, cara. É demais. Eu não vou gastar meu tempo aqui, eu vou pra outro lugar, né?
De repente, acho que o que a gente tá fazendo é o jeito errado. Isso que o que o Luciano tá falando faz muito sentido.
Sim,
de repente, a gente apresenta a tecnologia pros nossos pais como, olha que legal. Em vez de fazer isso, se a gente apresentar, olha o que isso vai fazer por você.
Vamos falar dos benefícios das aplicações dessas novas tecnologias.
Sim, porque aí ele vai entender o quanto isso vai facilitar a vida dele, e aí ele vai ter a possibilidade de querer aprender, falar, meu, vou aprender porque isso vai me trazer algum benefício. E aí ele vai querer gastar essa energia.
Eu também vejo falar assim, olha que legal, Netflix. Assim, ah, mas eu tenho videocassete, eu tenho DVD, então tem um meio tempo aí. Você tem que falar, pô, mas olha só a vantagem. Você não precisa ir até a locadora. Você quer assistir um filme, vai pedir uma pizza, ao invés de ter que ir até a locadora, só aperta esse botão aqui, ó, locadora. Você troca Netflix, você escreve locadora.
Você tá explicando pra uma pessoa em 1960 qual era a vantagem de ter um controle remoto?
Você pode só levantar lá e apertar o botão.
Você não precisa mais levantar pra trocar. Que é isso? Que você tá ficando louco? Bicho, vocês não vão acreditar. Eu tive uma TV com controle remoto com fio.
Genial. Genial, eu nunca tive.
Aí você fala, meu, mas pra que serve isso aqui? É pra não ter que levantar e trocar o canal. Ah, que baita bobagem. Aí você usa e fala, meu, faz toda a diferença do mundo. Eu não consigo imaginar. Esse fim de semana, domingo agora. Anteontem, eu tava em Bauru lá com meus pais. Meu pai teve um perereco, tava no hospital. Lá tava eu e minha mãe sentado esperando pra poder ir visitá-lo, etc e tal. E eu com meu celular aberto aqui. E eu no caminho tava ouvindo um podcast no caminho. E no podcast o cara recomendou um livro. E eu fiquei com aquele livro na minha cabeça, né? Eu sentei, tô com minha mãe ali, falei, mãe, dá uma olhada isso aqui, vê o que eu vou fazer aqui agora. Aí eu abri o celular, né? Falei, ó, eu tava ouvindo aqui um podcast agora, o sujeito recomendou um livro, você quer ver? Abri lá o ícone da Amazon, entrei, digitei o nome do livro e fui falando pra ela, ó, o que eu tô fazendo? Eu tô digitando o nome do livro aqui, apareceu o livro com o preço do livro, apertei o botão... Comprou. Comprei num clique, falei, ó, tô comprando o livro aqui. E ela, ah, que legal. E ele chega direto na sua casa, eu falo, não, pera um pouquinho. Ó, tô fazendo um download, mãe, abri o livro e tá, eu aqui. Comecei a ler o livro aqui.
Cara, é um nó.
Total, entendeu? Ela viu aquilo, eu sei que ela, aqui não vai servir pra ela, né?
Sim.
Mas a hora que ela viu aquilo, eu falei, mas... Como assim? E na cabeça dela, era, vai chegar direto na sua casa?
Que já é um pensamento. Já é um pensamento, tipo, olha que absurdo de modernidade. Depois, né?
Não, já está aqui e eu estou começando a ler o livro agora. Ou seja, levou 2 minutos entre eu ouvir a indicação e começar a ler o livro e eu estar com ele na mão, porque eu fiz no celular. Se fosse no computador, levava 35 segundos, né?
Sim.
Uhum. Agora eu fico imaginando ela, né? Fala, cara, minha mãe tem 80 e tantos anos, cara. Ela passou a vida inteira escrevendo com caneta, cara, com lápis. Ela não passa pela cabeça.
A minha avó me ensinava caligrafia. Porque eu poderia ter uma letra bonita.
Caramba, e ela falhou miseravelmente, hein? Era o que eu ia dizer.
O Google é para o senhor buscar informação. Informação, sobre qualquer assunto que o senhor quer saber. Qualquer coisa que o senhor imaginar, o senhor vai colocar no Google e vai aparecer. Por exemplo, vamos dizer que o senhor queira saber quem é a presidente do Brasil, por exemplo.
Mistério
Brasil. Aí.
Tiririca?
Ah, essa é a Wikipédia.
Quem? Chegamos ao último bloco e de repente o pai que está ouvindo, a mãe que está ouvindo.
Já descansou,
o avô,
já descansou.
Quem são essas pessoas e como eu desligo esse rádio?
Pelo amor de Deus, cara, muda de estação, velho.
A gente tá fazendo piada, mas é porque é a maneira como a gente acaba enxergando. Não é tão cruel, né? A gente tá fazendo de uma maneira um pouco mais exagerada pra fazer a graça mesmo.
Sim.
E a gente entende que existe de fato uma dificuldade de se adaptar. Porém,
acho que vale a gente levantar então agora algumas dicas para dar, tanto para os filhos quanto para os pais, para que a adoção dessas novas tecnologias fiquem mais fáceis, né?
Acho que falar dos benefícios também pode ser bom.
E lembrando que daqui a 50 anos, um arqueólogo vai estar ouvindo essa gravação e vai estar rindo de uma cena.
Com certeza.
Meu, só de imaginar a cena, esses três caras estão sentados lá com uma porra de um treco pendurado no ouvido.
Sim.
Um cabo, fio, microfone, que coisa mais...
antiquada.
Que desproposital, né? Mas assim, alguém vai dizer que a gente estava ultrapassado, né?
Luciano, você tem alguma dica, você que pode vivenciar, você mesmo falou, me cansa.
Você vive a nossa experiência porque você também tenta apresentar a tecnologia para os seus pais.
Sim, sim.
E ao mesmo tempo, você tem a idade das pessoas que a gente se relaciona, que tem dificuldade, e você também já está adaptado. Eu acho que você é a pessoa certa para dar as dicas pra gente.
Eu sou o elo perdido.
Você é o elo perdido.
Eu acho que tem que botar uma coisa em perspectiva, que é o seguinte. Primeiro é o tipo de trabalho que eu faço, né? Quer dizer, eu não consigo imaginar eu fazendo esse tipo de trabalho, já comentei isso lá atrás, mas eu vou tocar aqui de novo, né? Que é sem ter acesso a essa tecnologia, uhum, e sem estar buscando o tempo todo o melhor que ela puder me oferecer, né? Então, ela me obriga, pelo tipo de trabalho que eu faço, pelo fato de eu não me acomodar de jeito nenhum, eu sou obrigado a estar seguindo atrás, né? Essa semana eu terminei de montar o estúdio novo lá do Café Brasil, montei uma área ali para fazer o videocast e fui atrás. Eu falei, cara, eu quero fazer o videocast, mas eu quero editar, eu quero gravar e editar ao mesmo tempo. Cara, fiz uma pesquisa, comprei um equipamento maravilhoso lá, uma maquininha fantástica, um Tricaster 40. É uma emissora de televisão pequenininha, que é um computador.
Legal, eu quero ver esse negócio.
E botei lá, tá lá, você vai lá olhar. É maravilhoso, tá? Eu botei ele ali do lado, puta, vai, liguei aquele, mas eu falei, cara, eu preciso chamar um cara agora que conhece pra calibrar isso tudo pra eu sair usando, né?
Uhum.
E o técnico foi lá. E ele chegou lá 4 horas da tarde, 9 horas da noite eu toquei ele de lá quase que na porrada, cara. Porque meu cérebro tinha explodido, entendeu? Quando o cara começou a mostrar o que tinha ali,
de opção,
e você começa a olhar e fala, meu, não é possível. Ó, faz isso. Cara, explodiu meu cérebro. Eu falo, bicho, mas eu só quero... A impressão que eu tenho, eu comprei a Ferrari, põe na padaria, comprar pão. E voltar com ela pra casa, né? Pô, mas pera um pouquinho. Então eu posso ir na outra padaria já. Já dá pra dar uma voltinha com ela, né? Aquilo começa a abrir. Então
vamos comer isso. Um pão em Gramado hoje? Vamos!
Café Colonial!
Foi aquilo que eu contei, falei pra vocês lá no começo, quer dizer, abriu tanto o horizonte que já me arrumou mais coisa pra fazer. Uhum. Já não tem mais tempo nem pra... Eu só quero o beabá agora.
Problema, né?
Opa, eu quero o beabá, mas dá mais isso aqui. E mais aquilo, e mais aquilo. Então, essa perspectiva de que o tipo de trabalho que eu faço me obriga a estar envolvido, talvez tenha me colocado nessa situação privilegiada, digamos assim, de eu poder estar com o pé em cada um dos dois mundos. Pra quem não tem isso pra fazer, o recado que eu deixo é o seguinte, cara. A tecnologia tá aí pra deixar tudo mais fácil e muito mais barato. Eu gasto muito menos energia do que eu gastava antes. Só que a curva de aprendizado é um negócio que dói pra cacete, sim, cara. Então, vencer a curva de aprendizado pra um moleque de 2 anos de idade, 3 anos, ele tira aquilo de letra, nem percebe.
Já tá aprendendo tanta coisa, é mais um ano pacote.
Pra, né, um sujeito de 60 anos de idade, cara, a curva de aprendizado é um negócio... Cara, a coisa mais horrível que tem pra mim na minha vida hoje em dia é a perspectiva de ter que trocar meu laptop, entendeu? Ou trocar de laptop. Aí o Apple maníaco vai falar, bem feito, por que que não usa o Apple? Tira um, põe o outro, tá feito, né? E eu, como eu não uso, cara, eu falei, meu Deus do céu, não vai
ser mais... Você não faz essa mudança agora, antes de você chegar aos 70, cacete.
É isso. Mas qual é o medo ali? Eu falei, cara, eu vou ter que fazer de novo, bicho. Eu vou ter que aprender outra vez. Então, só que depois que você faz...
É, tão...
Cara, tua vida muda a vida. Você fala, como é que eu vivia sem isso, né? Como é que eu andava de carro em São Paulo sem o Waze no meu celular? Como é que era isso? Ah, era, sim, com...
O guia.
Era com o guia. Como assim era com o guia? Então, eu não consigo admitir que um dia foi assim. Ou seja, o ganho é muito maior do que o dispêndio de energia. E só que o que a gente consegue ver na hora que eu tô botando a mão no negócio é a dor da nova solução, entendeu? Sim. Ela dói muito. Então,
será?
Ela dói.
Será que não dá? Da mesma maneira que vocês programam pra, sei lá, sábado de manhã, mexer em alguma coisa da garagem, trocar uma lâmpada, mexer na fiação, você separar meia hora de um sábado pra passar pela dor de cabeça, porque quando você precisar, você já vai ter passado por ela?
Eu acho que sim.
Você acha que não é uma técnica que pode ajudar?
Tem que fazer aqui, tem que fazer a cabeça, é o seguinte, cara. O benefício tem que ser maior do que a dor da nova solução. Enquanto o benefício não for maior, eu vou ficar com aquele problema da dor de dente, né?
Ah, é.
Meu dente tá dói. Por que que você não vai no dentista? Meu,
dói muito
o dentista. Saco, dói demais. Eu não tenho tempo. Cacete, um belo dia você acorda com a boca inchada, todo fodido, e aí você vai no dentista. Porque ir ao dentista é menos dolorido do que a situação que você ficou.
Sim.
Só que a crise teve que chegar num momento tão grande
pra poder ultrapassar a dor de cabeça do dentista.
Exatamente. Então, no caso aqui, é a mesma coisa. Quer dizer, cara, o que que eu ganho aprendendo essa porra desse Netflix? Se eu já tenho meu DVD aqui.
Uhum,
é? Isso aí. Eu não consegui entender ainda qual é a vantagem de ter... Quando você compreende aquilo, acontece... Cara, eu era um religioso comprador de DVD. Aliás, eu tenho uma coleção de coisa velha em casa, que é uma coisa... Eu tenho uma coleção de fita VHS, uma coleção de Laserdisc,
uma coleção
de DVD, uma coleção de Blu-ray. E eu alimentava aquilo, cara. Esse fim de semana eu voltei no lugar que eu sempre comprava, né? Cheguei lá, vi os filmes todos e eu não tive o menor impulso de comprar qualquer um que fosse. Porque eu falei, cara, não faz o menor sentido eu comprar esse treco aqui, chegar em casa com esse negócio, assistir e botar num canto.
Sim.
Por quê? Porque o dinheiro que eu vou pagar aqui agora, é assinatura mensal da Netflix.
Eu assisto.
Ou você compra ele digital, que você vai poder assistir em qualquer dispositivo.
Cara, faz o que
você
quiser. Então, chegou num ponto tal em que passa a ser absurdo. Só que eu só entendi isso depois que eu passei pela dor da adoção.
Do VHS, do LD, do Blu-ray.
Passei pela dor de adaptar a nova solução. Então, eu acho que a questão toda é uma questão de você fazer a cabeça pra isso e tentar entender. Esse benefício é muito grande. Como a pessoa não entende o benefício, ela não vai se mexer pra adotar essa nova solução, né?
Sabe uma coisa que me veio agora à cabeça? Que eu vou fazer um paralelo, né? Quando minha bisavó ganhou a primeira televisão dela com controle remoto.
Ah, vamos lá.
E aí...
Isso parece interessante.
Ah, não. E aí, o que, que foi? Sentaram com ela e tentaram explicar pra ela como funcionava o controle remoto. Tentaram uma tarde inteira explicar como funcionava o controle remoto e não conseguiram fazer ela utilizar com efetividade o controle remoto. Aí o que que fizeram? Pegaram uma fita isolante e passaram a fita isolante em cima de todos os botões que ela não precisava usar. Então tinha lá o botão de ligar e desligar, que era o vermelho redondo. Ó, esse daqui liga e desliga. Esse daqui é o botão da novela, esse é o botão do volume.
Acabou.
Ponto. Isso é ruim? Eu não acho ruim, porque atendia a necessidade dela e ela tinha a tecnologia que ela precisava.
Ela começou a usar o controle remoto.
Beleza, ela começou a usar o controle remoto, fechou. Como que a gente pode adaptar isso para nossa realidade hoje? Por exemplo, um smartphone. Hoje, os smartphones vêm com uma versão, por exemplo, de Android. Eu sei que isso tem em Android, não sei em iOS, mas...
iOS tem, não chega a ser da mesma forma, mas dá para fazer algo do gênero.
No Android, você tem uma versão que eles chamam de versão para terceira idade, que eles simplificam
o sistema operacional todo. Deixa os botões maiores, letras maiores, teclados maiores. Dispensa qualquer tipo de configuração que não é realmente necessária. E deixa o quê? É passar fita isolante nos botões que você não precisa usar. Pra aí o cara pegar gosto pela coisa e falar, deixa eu ver agora quais são os novos horizontes que isso pode me dar.
Exatamente. É, ou até um erro que a gente comete, talvez é, vou configurar o smartphone pro meu pai.
E vou deixar do meu jeito.
E aí você configura com o seu jeito, com 45 aplicativos. O segundo smartphone que configurei pro meu pai, eu deixei bem simples. O terceiro tá o básico. Uhum. Eu prefiro que meu pai e minha mãe cheguem e falem assim, como é que eu faço pra ter minhas fotos aqui, viu? Uhum. Falei, ó, faz o seguinte, eu vou instalar aqui, ó. Mostrei. Pronto, a partir de agora, todas as fotos que você tirar vai estar na nuvem. Onde é isso? Não importa, depois eu te mostro. Se você perder esse aparelho, vai estar tudo salvo. Uhum. Salvo? Aonde? Não na importa. Nuvem. Na nuvem. Entendeu? E aos poucos ir mostrando. Jogar pro simples. O que, que essa pessoa precisa? Olha, vai ter telefone, agenda de contatos, começar com câmera. Isso. Telefone, agenda de contato e câmera. Ponto. Depois de 2 meses, fala assim, ó, vou te mostrar
minha amiga o WhatsApp. Tem WhatsApp. Minha amiga falou de um WhatsApp, eu queria falar com ela no WhatsApp.
Deixar a necessidade de surgir. É. Isso é uma dica que eu posso dar pras pessoas que estão tentando estimular seus pais, seus familiares, seus amigos a usarem tecnologia. Agora, pra você que quer saber, pelo menos, que se deu o trabalho de ouvir o programa, eu acho que você pode pensar uma coisa que te agrada muito e se dedicar um tempinho por semana pra tentar entender aquilo. Seja ouvir um programa com um podcast. Ah, eu gostei desse podcast. Eu quero ouvir sempre o podcast. Como é que eu faço pra ouvir? E perguntar pra essa pessoa que te ajuda, essa é uma coisa que é legal. Ah, eu quero rever o programa de TV que eu tava assistindo. Não importa se é um programa de notícias, ou um programa de receita, ou um episódio de novela, ou uma série de TV, um filme, qualquer coisa. Como é que eu faço pra usar o computador ou o meu celular pra ver tal coisa? E pegar uma coisa que te interessa e perguntar como você pode adaptar essa tecnologia nova. Você vai ver que você vai ter um benefício de ganho de tempo, de qualidade de vida. Você vai ganhar muito aprendendo, mas começa por algo que já te dá prazer, com algo que você tem interesse de aprender.
Você tá me dando um mote que eu sempre usei lá, quando eu comecei a montar o site, aquela coisa. Eu sempre falava pros caras, falava, bicho, faz simples. Faz simples. O mais simples possível. Quando a turma começar a usar, você sofistica.
É isso.
Entendeu? Aí. Muito simples. O que é? É um botão on, off. Legal? Todo mundo aprendeu? A sua bisavó, né? Agora vamos aumentar o volume. Vamos aumentar o volume. Legal. Agora vamos trocar o canal. Trocamos o canal. E assim, quando você perceber, né, você...
Porque
você
ligar a TV, você não precisa mais ir até lá. Mas você ligou a TV no controle remoto e agora precisa mudar de canal. Porra, vou ter que levantar pra mudar de canal, cara. Que bosta, velho.
Você tá... Você tem que pensar que a tecnologia tá sempre ao seu favor e que ela tá lá pra facilitar.
Exatamente.
O seu dia a dia.
Sem medo. Agora, posso só fechar esse programa com questionamento?
Pode.
Será que a gente vai ter dificuldade também quando eu chegar aos meus 50, 60 anos?
Você tem dúvida alguma, cara? Você tem alguma dúvida? Qualquer ouvinte que estiver ouvindo a gente aí, que tiver um filho, criança, adolescente, tudo, já tá vendo o que o moleque tá fazendo com aquilo. O moleque vem com joguinhos. Quanto tempo ele ganhou do filho nos jogos? Quanto tempo ele conseguiu ser o grandão? Vou jogar futebol e eu ganhava tudo, cara. Meu, já era. Já
tá hoje você não deixa mais ganhar, né?
E meus filhos já vêm com uns trecos no computador aqui. Agora trouxeram pra mim lá um programa que eu sei lá como é que é o nome daquela porra lá, que você faz um vídeo, o vídeo fica 30 segundos e some.
Snapchat. Snapchat.
Pra que serve uma porra do negócio que bota um vídeo e some em 30 segundos, cara?
Ela fez só mesmo.
E a molecada, uau! Isso aqui é o máximo. Se você não viu, você dançou. Eu falo, meu, isso vai contra todos os...
Sabe pra que serve isso? Putaria.
Você manda peitinhas e fala, olha só, 30 segundos perdi, droga.
É pra isso que serve.
Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado.
passado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua.
Que apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos.
Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais.
Nossos filhos ainda são os mesmos.
Que tal o papo, hein? Quando voltar pra casa, mostre esse programa pros seus pais. Quem sabe?
Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém.
É assim então, ao som do clássico de Belchior, Como Nossos Pais, aqui com Zezé e Vanessa Camargo, que vamos saindo de mansinho. Meu, como é que o Zezé não explode, hein?
Que ama o passado e que não vê.
Com o conectado Lala Moreira na técnica, a confusa Cissa Camargo na produção e eu, este Matusalém da tecnologia, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o professor Mauri, o Tato Tarkan do Ultra Geek, e também Vanessa Camargo com Zezé de Camargo e Francisco Petroni. Ultra Geek você encontra no redegeek.com.br. E quem está bem conectado é a turma da Pellegrino, viu? Que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página no facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Quem está fora do Brasil pode mandar para 5511 967 89 8114. E também estamos lá no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, agora é possível fazer uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua para saber mais. E para terminar, uma frase de Marcel Proust. Acontece com a velhice o mesmo que com a morte. Alguns enfrentam-nas com indiferença, não porque tenham mais coragem do que os outros, mas porque têm menos imaginação.
Café Brasil.
Ajuda-nos, vós.
Apoiamos em seu coração.